O edifício Wilton Paes de Almeida desmoronou na madrugada desta terça-feira, no Largo Paissandu, no centro de São Paulo. Ele foi projetado em 1960 e tombado em 1992. Era patrimônio histórico, de interesse arquitetônico e paisagístico. Eu conversei com o professor Rui Marcelo Pauletti, do Departamento de Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica da USP, para entender como é feita a vistoria dos prédios antigos, se ela é feita e como está a situação dos outros edifícios do Largo Paissandu. O professor esteve presente nesta terça-feira na região para fiscalizar dois prédios do entorno, após o desmoronamento. Professor, as vistorias passaram a ser feitas a partir dos incêndios que ocorreram nos edifícios Joelma e Andraus, na década de 70, certo?
É, aqueles incêndios, eles estimularam uma revisão e normas mais rigorosas, bem mais modernas e que se mostraram eficientes, ou seja, ao serem seguidas essas normas, não há ocorrência, não há registro de ocorrência de grandes incêndios em prédios que estejam de acordo com as normas.
E os prédios anteriores a 1970 foram fiscalizados?
Eles são fiscalizados, sim, mas não se aplicam a eles todas as normas dos prédios atuais, ou seja, fiações elétricas, naquela época usavam fios encapados com materiais possivelmente inflamáveis. E não é trocada toda. É algo impossível estabelecer uma norma e obrigar que toda uma comunidade da cidade de São Paulo se adeque diretamente. São milhares e milhares de prédios, instalações, e isso vai se adequando. As novas construções, essas sim, são de início já... Para obterem o habite-se, elas têm que se adequar.
E por que não foi feita a vistoria no edifício Wilton Paes de Almeida?
Ele estava ocupado irregularmente fazia tempo e, pelo que eu ouvi ontem da Defesa Civil, eles tinham dificuldade de acesso. O prédio já havia sido, aliás, condenado, ou seja, declarado inadequado para a habitação, né? As autoridades sabiam que ele não era adequado e pediam que ele fosse desocupado.
O senhor realizou, nesta terça-feira, vistoria em dois edifícios no entorno. Como está a situação?
O prédio em frente, que incendiou o sétimo andar, ele foi bastante danificado. Ele não corria risco, essa foi a conclusão de quem, do grupo, havia uns engenheiros, antes de nós, dois engenheiros da prefeitura já haviam subido ao prédio, e aí isso foi antes do meio-dia, ao meio-dia subimos nós. E às 9 horas ainda havia fogo no prédio, né? O prédio pegou fogo de madrugada, às 9 horas voltou o fogo lá, foi apagado. Então, quando nós subimos, ainda havia muita fumaça, era tudo muito escuro, nós subimos à luz dos próprios... das lanternas, dos celulares. Nós constatamos que no andar, no sétimo andar, onde o fogo foi mais intenso, e nos andares acima, havia danos estruturais nas lajes, as vigas ficaram com armadura exposta, a ferragem, mas em seguida a Defesa Civil colocou a todos os que participaram da inspeção a pergunta: existe risco de colapso imediato dos prédios? E aí concordamos que não. Embora o dano tinha sido grande, não havia risco de colapso imediato. Mas sugerimos, recomendamos fortemente que o prédio fosse escorado internamente. E todos concordaram e os funcionários da prefeitura também.
O senhor acredita que terá alguma mudança nas regras de vistoria após essa tragédia?
Acho que as regras de vistoria existentes, elas, quando feitas a contento, elas são eficazes. Não há registro de grandes incêndios em prédios que estão em condições. Essa tragédia ocorreu, agora do Largo Paissandu, ocorreu numa situação extremamente irregular, onde havia alertas das autoridades de que o incêndio poderia ocorrer. E também tranquilizar a população na medida em que as regras atuais, as normas atuais, elas são eficazes para prevenção de grandes incêndios. Agora, o que é urgente é que se verifique, se levante as situações críticas que estão associadas não só a ocupações de edifícios altos no centro, mas também a ocupações e acúmulo de material combustível embaixo de pontes da cidade de São Paulo, perto de subestações. Aqui perto da USP existe um caso desses, uma ponte onde embaixo há barracos, trabalham com caixas, um grande acúmulo de material combustível e seco. Embaixo da ponte lá ele nunca é molhado. A probabilidade de que uma fagulha possa começar um incêndio de maiores proporções numa situação dessas é grande. E a sociedade deve perceber a urgência em lidar com essas diferentes situações aí com grande potencial de incêndio que existem. Elas são situações irregulares que o poder público tem que lidar e a sociedade como um todo tem que entender que isso é contra a segurança das próprias pessoas que estão nessa situação.
Mas qual seria a melhor alternativa?
Ah, essa é uma resposta, é um problema bastante complexo, que vai muito além da engenharia de estruturas, vai muito além da engenharia de prevenção de incêndios, envolve urbanismo, envolve a questão social.
Eu conversei com o professor Rui Marcelo Pauletti, do Departamento de Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica da USP. Ele esteve presente no Largo Paissandu para realizar a vistoria de dois prédios próximos ao edifício que desmoronou. Muito obrigada pela entrevista, professor. Continuaremos acompanhando aqui na rádio o decorrer da situação. Maria Ângela Castro, para a Rádio USP.